Sem delongas, já queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. E o texto fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos falava por oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que eu queria falar com vocês essa noite é sobre suficiência. Suficiente é tudo aquilo que nos basta, que nos traz suficiência. E quando eu olho para esse texto e eu medito nessa palavra, Paulo começa falando aqui que ele sabe viver tanto na riqueza como na pobreza. Tendo fartura, tendo abundância, como também escassez. E aí eu começo a pensar nesse texto. Como que está a nossa vida? O que nós estamos passando? Quais são as circunstâncias e o momento em qual nós estamos inseridos? A nossa vida, ela muitas vezes é um alto e baixo, o qual muitas vezes a nossa saúde está muito boa. Mas tem momentos que a gente passa, que a gente adoece. Tem momentos que a nossa vida financeira, ela está também top, ganhando bem, tranquilo. Mas tem momentos que tem escassez. Tem hora que os nossos relacionamentos são relacionamentos bons, que todo mundo está ao nosso redor, nos apoiando, caminhando com a gente. Mas tem fases que parece que todo mundo nos abandona, nos deixa de lado. E aí quando Paulo vem com essa palavra, ele nos confronta, ele nos aperta. Porque ele fala assim: tudo posso no Senhor, porque o Senhor é o meu suporte, o Senhor é a minha fortaleza. Se eu tenho de tudo, glória a Deus. Mas se está me faltando, glória a Deus também. Então eu sei passar por todas as fases da minha vida, viver todos os momentos, porque o Senhor, Ele é suficiente para mim, porque a graça do Senhor me basta. O salmista fala: antes um dia na casa do Senhor do que mil em outro lugar. Ele entende que estar na presença do Senhor é suficiente. Mas às vezes isso é difícil, né? Quando nós estamos nos momentos de vale, é difícil. Quando as pessoas nos abandonam, é doloroso. Porque às vezes você contava com aqueles amigos, com aquelas pessoas mais próximas, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E às vezes são os primeiros são aqueles que primeiro nos abandonam. Aquela pessoa que você contava que ia estar com você naquele projeto, que ia fazer acontecer, de repente é a primeira que te deixa na mão. Você faz um projeto, você entra numa empresa nova, em um trabalho, numa faculdade, e você fala: não, agora vai decolar. Agora as coisas vão fluir bem, eu vou ganhar bem, eu estou tranquilo. Você se rodeia de pessoas, de amigos, de circunstâncias, e aí de repente se perde, se vai. Glorificar a Deus nos momentos de ápice, nos momentos que nós temos tudo, é fácil. Mas o confronto essa noite é aprendermos a glorificar ao Senhor em tudo. Porque em tudo nós passamos com o Senhor quando nós temos Ele como a nossa base. Todas as lutas e as dificuldades que nós passamos, quando nós temos o Senhor como a nossa rocha, nada nos abala. Porque eu creio num Deus que é soberano sobre terras e céus. Eu creio em um Deus que criou todas as coisas. E basta uma palavra dEle, e tudo muda, tudo se faz novo. Então Paulo, ele faz esse aperto da nossa vida. Ele nos traz esse confronto, que a gente precisa suportar todas as coisas. Só que às vezes é difícil a gente se contentar com o que nós temos. Vivemos em uma sociedade consumista. Hoje, o ter é mais importante do que o ser. E às vezes o ego do ser é mais importante eu demonstrar do que eu verdadeiramente ser. Só que eu preciso entender que sem Cristo eu não sou ninguém. Sem Cristo nós não somos nada. Se nós não temos Deus como alicerce da nossa vida, nada adianta. Quantas pessoas que são riquíssimas, têm de tudo, mas não têm uma paz dentro do coração. Porque só tem paz verdadeiramente aquele que tem Cristo. Porque Ele traz dentro de nós uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que não adianta eu conquistar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. A palavra do Senhor fala que dentro de nós há um vazio do tamanho da eternidade. E ele só pode ser preenchido com Deus. E eu só sou alguém quando eu estou em Deus, quando eu estou em Cristo. Essa semana aconteceu algo interessante, entre aspas. Em um hospital, longe de uma determinada região, a paciente estava tranquila, deitada. Por volta de 4 horas da manhã, uma bala perdida atravessa o telhado e acerta a coxa dela. E eu fiquei pensando, qual a probabilidade disso acontecer dentro de um hospital onde estava afastado do âmbito da comunidade? Uma bala perdida passa pelo telhado e acerta a coxa de uma paciente que estava dentro de uma enfermaria. Isso me faz refletir que nós não temos o controle de nada da nossa vida. Qualquer coisa é possível acontecer em qualquer momento. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle das circunstâncias da nossa vida. Cada momento que nós respiramos e cada momento que nós andamos é porque o Senhor tem nos permitido a graça de mais um momento. Se eu me levantei, se eu comi hoje, se eu tomei um banho, espero que todos tenham tomado, e vim para a igreja, é porque o Senhor me permitiu. A graça dele me alcançou. Então, quando Paulo fala que eu sei viver em todas as circunstâncias, é porque ele entende que ele não tem o controle de nada da vida dele. Nós não temos o controle da nossa vida. Se Deus não for a suficiência da nossa vida, nós vamos ser errantes. Não adianta eu ter um iPhone novo. Não adianta eu ter um Samsung novo, não adianta eu ter um carro mais top ou a casa mais top que for. Se eu não entender que com Deus eu tendo tudo, com Deus eu não tendo nada, nele eu tenho todas as coisas e nele eu suporto tudo. Essa é a base, a premissa da nossa vida. Nós somos como a neblina que vem e se dissipa. Esse tempo vai passar, esses momentos vão passar. Como nosso pastor sempre fala, tem que haver um lugar melhor. Quando a gente olha para este mundo hoje, para o contexto que nós vivemos, é tanta maldade, tanta desigualdade, tantas pessoas ruins querendo nos colocar para trás ou nos prejudicar, tantas pessoas gananciosas, tantas pessoas com muito... E muitos com nada. Tem que haver um lugar melhor. Tem que haver um lugar de paz e de tranquilidade. Tem que haver verdade e justiça. Quando a gente lê Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 4, também vi que em todo trabalho e em toda destreza em obras traz o homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Eu aprendo duas coisas nesse texto. O autor de Eclesiastes, ele coloca que tudo é vaidade. Não adianta a gente correr atrás de todas as coisas, porque nós conquistaremos e mesmo assim, nós entenderemos que isso não preenche a felicidade da nossa vida. Nós podemos correr atrás de sermos a pessoa mais superdotada de conhecimento. Podemos ser mestres, doutores, podemos ser a pessoa mais expert em um determinado assunto. Mas isso não vai encher a nossa vida. Nós podemos ter toda a riqueza do mundo, termos os maiores números de seguidores no Instagram, sermos as pessoas que mais buscam fama e alcançar, mas isso dentro de nós ainda haverá um vazio que só é preenchido com Deus. Por isso o autor fala que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque passa, a adolescência passa, a juventude passa, nós envelhecemos e certamente nós morreremos. Se Cristo não arrebatar antes a sua igreja, nós morreremos, é certeza absoluta. Eu ouvi uma frase essa semana que fala assim, tão certo da nossa vida é a morte, assim como a incerteza de que hora ela vem. É isso. A nossa vida ela é incerta e só a Deus pertence. Só o Senhor tem a resposta de tudo na nossa vida. Por isso nós só somos suficientes nele. E essa segunda parte fala assim, ó, traz o homem a inveja do seu próximo. Começa a crescer, começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar seguidores. O que vai acontecer? Inveja do próximo. As pessoas não se contentam com que os outros cresçam. As pessoas não se contentam com que os outros estão bem, ganhando bem, tendo uma casa boa. Fulano, você viu a casa de fulano? Ah, ele deve ter feito algum trem errado. Você viu a casa, você viu a viagem que fulano fez? Deve ter parcelado em mil vezes. As pessoas não ficam felizes quando o outro cresce. E aí a gente levanta, às vezes, invejosos, inimigos, pessoas próximas de nós, que deveriam estar ao nosso lado para crescer, para nos apoiar. Mas se eu começar a olhar as pessoas, eu não faço nada. Por isso eu tenho que olhar para Jesus. Eu olho para Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu entendo os meus propósitos, a razão da minha vida e o que eu devo fazer. Ele é a suficiência da minha vida. Nos dias de vale, Ele é o meu sustento. Nos dias que eu tenho abastância, Ele é o meu sustento, porque a graça me basta. O Senhor cuida de mim. Por isso Paulo fala, eu sei viver em qualquer fase da minha vida. Eu sei viver uma fase que eu posso ir numa loja e comprar o que eu quiser. Mas eu também sei viver uma fase que eu não tenho dinheiro para ir lá comprar o que eu quero e regrar as minhas contas. Eu tenho que entender que eu vou viver fase na minha vida que eu estou bem de saúde. Estou indo para academia, fazendo tudo, comendo direitinho. Mas tem fases que eu posso estar doente, ou um ente querido meu está doente, e eu vou ter que estar ali, junto, dando força, apoiando, descansando no Senhor, porque eu sei viver tanto em uma fase como na outra. A vida não é constante. Eu não engato a marcha quinta e vou direto. Tem horas que eu tenho que reduzir, tem horas que eu vou acelerar, tem horas que eu vou frear, mas em todas essas circunstâncias eu tenho que entender que o Senhor está do meu lado. Tudo eu posso naquele, eu posso passar por todas as lutas e por todas as dificuldades, porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Você pode passar nos momentos mais difíceis da tua vida, mas eu quero te dizer, o Senhor está contigo. Você pode estar no momento de maior abastança da sua vida. O Senhor continuará sendo com você. Amém? Mas aí tem um detalhe. Nós somos muito autossuficientes. Para eu não usar uma palavra indevida. Quando nós começamos a ganhar, quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a ter, nós temos a tendência de achar que nós somos algo, que nós somos alguém. Só que quando nós começamos a inflar o nosso ego, quando nós começamos a nos tornar vaidosos e achamos que nós conseguimos fazer a coisa pelos nossos próprios braços, a gente corre um sério risco. O Senhor, grave essa frase, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se você está entendendo que a sua suficiência está em Deus, então quando Deus começar a te abençoar, sabe o que você tem que fazer? Glória a Deus. Minha carreira profissional está indo bem, o que você vai falar? Sua saúde está bem, as coisas estão dando certo. Como é que você vai falar? Tudo na sua vida, entenda. Começou a crescer, glorifica ao Senhor. As coisas começaram a dar certo, glorifica ao Senhor. Seus relacionamentos estão indo bem, seus amigos, sua família está indo bem, você vai falar? Porque a Ele toda honra e toda glória. Não se trata de nós, a nossa suficiência está nele. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu sei viver na escassez e sei viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso algo quando eu estou em Cristo. Eu só posso algo quando eu estou em Deus. Então, se nós inflarmos o nosso ego, o Senhor passa a nossa força. Isaías capítulo 1, verso 19, fala assim, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se indica condição, indica uma condicional. Se nós obedecermos a Deus, nós colheremos frutos bons. Se indica condição. As pessoas querem ser abençoadas por Deus. As pessoas querem ser prósperas, as pessoas querem viver um momento de felicidade, mas as pessoas só fazem escolhas muitas vezes ruins. Eu quero pedir algo a Deus para Deus me abençoar, mas eu quero que Deus me abençoe do meu jeito. Eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para a minha vida, mas tem que ser o emprego que eu quero. Eu quero... Eu, não se trata do eu, mas se trata de colocar nas mãos do Senhor e obedecer os princípios de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus trata de princípio. E princípio, ele é inegociável. O que é certo, e o que é errado, princípio. Se nós quisermos, se nós obedecermos ao Senhor, nós viveremos uma vida com abundância e o Senhor nos abençoará. É condicional. Existe um outro ponto interessante. Provérbios 30, verso 8 e 9. Quando ele vira e fala assim, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza, nem a riqueza. Mantenha o pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue. E venha dizer, quem é o Senhor? Ou eu, estando empobrecendo, não venha furtar e ter o nome de Deus em vão. Equilíbrio. Saber viver uma vida regrada e comedida no Senhor. Tem pessoas que não podem ter determinadas bênçãos de Deus. Sério, sério. Tem gente que se Deus abençoar e der um carro novo, ele nunca mais ele volta na igreja. Tem pessoas que Deus abrir uma porta de faculdade, ele entrar na faculdade, ele nunca mais volta à igreja. Ele nunca mais volta a um relacionamento profundo com Deus. Você sabe por quê? Porque ele vai achar que ele é. Deus não vai te abençoar em algo que vai te afastar dele. Tem bênçãos que Deus quer te abençoar, ele quer te dar, mas ele só vai dar no tempo correto. Porque se você não estiver preparado para receber, a primeira coisa que você vai fazer é se esquecer dele. E não existe prazer na vida do Senhor, na vida de Deus, quando nós nos afastamos. Deus tem prazer em abençoar os teus filhos. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas nada que a gente vá receber, que nos afaste do Senhor, é conveniente. É melhor você continuar numa vida hoje, passando por lutas e por dificuldades, do que o Senhor te abençoar de uma maneira extraordinária e você se afastar da presença dele. Às vezes você pede a Deus um namorado, pede a Deus um marido, pede a Deus uma namorada, uma esposa, mas se você não tiver preparado, esse relacionamento vai te afastar dos caminhos do Senhor. Então deixa eu te falar, ele não vai te dar. Às vezes você ora e jejua pedindo a Deus um emprego, uma promoção, só que o seu coração ainda não está preparado para receber. Que se Deus te abençoar, o seu nariz vai empinar tanto que você vai esquecer até das pessoas ao seu redor. Por isso, quando nós oramos, a gente tem que aprender a falar para Deus que se cumpra a sua vontade. Eu sei que momentos da nossa vida dói. Eu sei que determinadas circunstâncias dói. Eu sei que clamar a Deus, pedindo a Deus uma resposta e uma solução por algo que você clama há tanto tempo, dói. Mas entenda, você vê a foto, o Senhor já está vendo o filme lá na frente. Aprenda a confiar e descansar nele. Dia após dia, busca descansar nele. Que o Senhor seja a tua suficiência. E eu sei que vão ter noites de choro. Eu sei que vai ter momentos de dificuldade. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando eu entendo Cristo na minha vida, ele é meu sustento. Ele é minha rocha. Eu sei que eu posso chorar nos pés dele, que ele vai me tomar pelos braços. Muitas vezes ele não vai fazer o que eu quero, mas ele vai colocar dentro de mim uma paz que excede todo entendimento. Às vezes nós somos condicionados e criados para ouvir sim, mas muitas vezes o nosso pai vai falar para a gente não. E eu sei que Deus tem falado para muitos aqui essa noite, não. Não é a hora, não é o momento, e não, você não vai ter. Porque se ele te der, não vai ser bom. Não vai ser bom para você. Então sabe uma coisa? Confia nessa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por essa luta. Posso passar por essa dificuldade, posso chorar mais uma noite, posso aguentar mais uma batalha, porque eu sei quem luta por mim, eu sei quem colhe as minhas lágrimas, eu sei quem está me sustentando, eu sei quem é a minha suficiência. O Senhor nos equilibra. Se o Senhor nos desse tudo o que nós pedirmos, eu acho que a gente estava frito. A gente não sabe pedir. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós, porque nem orar nós sabemos. E, gente, felizmente e infelizmente, cada um é de um jeito. Eu conheci uma família que eram três irmãos. Cada um tinha um temperamento e cada um era de um jeito. Um deles entrou numa faculdade extremamente reconhecida no país. Quando você forma, você literalmente é empregado assim, em multinacionais. Esse cara passou com 16 anos de idade em uma faculdade de medicina, não quis, e aí ele passou nessa outra faculdade. Já o irmão dele passou em uma outra faculdade, menor. E aí quando você vai conhecendo e você vai convivendo, você vê as diferenças de personalidade. Essa pessoa tinha um baita de um QI, financeiramente era fora do nível, só que é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, mais simples que eu conheço. Já o outro, que foi criado dentro da mesma casa, com a mesma família, a mesma criação, se ganhasse o dinheiro que esse outro ganha e se tivesse os mesmos contextos que ela teria, eu te falo, ninguém que andava perto dele ia aguentar. Por isso que eu falo que Deus, ele equilibra a balança. Tem pessoas ao seu redor que Deus vai abençoar mais, porque Deus conhece o coração e sabe que o coração daquela pessoa é inclinado a obedecer ao Senhor. Mas tem pessoas que o Senhor sabe que se der um pouquinho a mais, vai virar arrogante. Vai achar que é o dono de tudo. Então, Deus tem prazer em nos abençoar, mas nós temos que entender quando o nosso coração está pronto para receber. É duro ouvir isso, mas é verdade. Deus não vai te dar nada que te afaste da presença dele. Às vezes, quando nós fazemos, é porque Deus nos permite fazermos do nosso jeito. Mas tem as consequências. Em Lucas, no capítulo 12, do verso 13 ao verso 21, conta a parábola do rico insensato. Vou ler rapidamente. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs entre mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: vou derrubar os meus celeiros, edificarei outros novos, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito com muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Às vezes nós corremos tanto para juntar, para ter, para ser, e nós não usufruímos daquilo que Deus tem nos dado. O Senhor tem te dado coisas boas. E às vezes você não consegue ver, não consegue enxergar o quanto Deus tem sido bom com você. Se você tem um emprego, é porque Deus te abençoou. Se você tem um teto para dormir, é porque a graça do Senhor tem te abençoado. Se você tem amigos verdadeiros, eu quero te dizer, você tem um tesouro. Então a gente precisa entender aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós estamos naquele anseio que eu tenho que fazer mais, eu quero fazer mais. Nós não temos que fazer mais. Nós não temos que correr mais. Nós não temos que sermos reconhecidos mais. Nós temos que entender quem Deus é. Nós temos que fazer Deus ser reconhecido, Cristo ser reconhecido. Nós temos que viver o hoje, porque o amanhã eu não sei se vai vir. Então usufrua com a tua família, com os teus amigos, aquilo que você tem, que o Deus tem te dado. Seja um homem sensato, uma mulher sensata, e viva aquilo que Deus tem te dado. Se Deus não te deu um namorado, não te deu uma namorada, um esposo, nada ainda, viva o seu momento e a sua fase no Senhor. Se você ainda não tem o emprego que você queria, viva o emprego que você tem agora, fazendo com excelência, buscando com excelência. Se você está num ministério e você sente que você não é reconhecido ainda, deixa eu te falar, faça o seu melhor para Deus. E tudo quanto você fizer chegar à tua mão, faça com excelência, porque o Senhor vai estar vendo. Porque se trata dele, ele sendo a nossa suficiência. Porque senão nós seremos com coisa insensata. Corre atrás, corre atrás. Com um sopro, Deus encerra o nosso ciclo. E adiantou de quê? Adiantou de quê você correr atrás de tudo isso para ficar para os outros? Perdeu tempo? Deixou as coisas acontecerem? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Se puder projetar para mim, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Eu vou te confrontar agora, na verdade, vou confrontar em tudo que nós falamos até o momento. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, fala assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Pode seguir. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós podemos pedir ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Nós podemos pedir a Deus que ele alargue as nossas fronteiras. Nós podemos pedir a Deus um emprego bom. Nós podemos pedir a Deus que possamos viajar pelo mundo e conhecer o mundo inteiro. Nós podemos pedir a Deus que venhamos ter fazendas, carros, crescimento intelectual. Podemos. Esse texto nos mostra. Jabes orou a Deus de Israel: tomara que me abençoes e alargue as minhas fronteiras, que a sua mão seja comigo e me preserve do mal, e que não me venha sobremodo aflição. E Deus atendeu. Sabe o que eu entendo com todas essas passagens? Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em conceder os teus sonhos. Deus tem prazer em abrir as portas da tua vida para que você seja próspero. Você está entendendo isso? Acho que só o pastor Marcos entendeu. Vou repetir. Deus tem prazer em abençoar a tua vida, de realizar os teus sonhos e te abençoar que não venha aflição sobre a tua vida. Só que você precisa entender um detalhe. A minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de... Esse é o segredo na nossa vida, da suficiência da nossa vida. Porque o Senhor pode me abençoar. O Senhor tem prazer em me abençoar. Eu preciso submeter a minha vontade a Ele. Senhor, eu quero ser próspero. Me abençoa. Se eu andar em fidelidade com o Senhor, entendendo quem Ele é, reconhecendo os caminhos do Senhor, Ele tem prazer em me abençoar. Se o Senhor entende que eu sou fiel no pouco e sobre o muito ele pode me abençoar, o Senhor tem prazer em me abençoar. O Senhor alarga as nossas fronteiras. O Senhor nos livra do mal. O Senhor nos livra de adoecer. Mas eu preciso ter uma fé que eu coloque a minha vida no altar do Senhor. Entender que em tudo eu posso descansar nele. Porque eu posso passar em tudo, porque o Senhor é minha fortaleza. Quando eu reconheço isso, eu entendo que se Deus me der, glória a Deus. Se Deus não me der, glória a Deus. Eu sempre vou honrar e glorificar o nome do Senhor. Então é uma palavra que me confronta a querer ser melhor, a crescer, a ser alguém próspero, abençoado. E que não fique passando por aflição e por luta. Mas eu entendo que se eu passar, o Senhor será comigo. É isso. É entender que Deus quer me abençoar. É entender que Ele faz com que as coisas fluam. Abençoa a minha vida e a vida da minha geração. Mas o meu ego tem que estar dominado. A minha soberba tem que estar dominada. O orgulho tem que estar dominado. Porque eu posso dizer, eu sei viver bem na fartura. Mas se eu passar pela escassez, eu continuarei louvando a Deus e glorificando, porque Deus é bom. Se eu tiver a minha dispensa lotada de comida, glória a Deus, Deus é bom. Mas se não tiver, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Ele vai me dar o meu maná, a minha porção diária, e eu vou descansar e confiar que Ele pode fazer sobre a minha vida todas as coisas. Porque da mesma forma que o texto me abençoa, o texto fala que nenhum filho dele mendiga um pão. Meu Deus, Ele é suficiente. Meu Deus, Ele cuida da minha vida nos mínimos detalhes. Mas nós estamos preparados para isso? Ou nós somos uma geração mimimi? O Senhor não me deu. Eu estou orando há 10 anos e cadê o meu varão? Às vezes vai passar mais uns 10 anos ainda. Faltou misericórdia. Mas às vezes a circunstância da nossa vida é essa. Deus, Ele tem prazer nos abençoar. Eu vivo isso. O Senhor tem prazer em fazer com que as coisas dê certo. Uma vez eu recebi uma palavra no monte, eu já compartilhei aqui uma vez, que Deus me abençoaria em todos os meus projetos. Todos os projetos que eu faço na minha vida, eles dão certo. Porque eu vejo a mão do Senhor. Porque eu entendo que não se trata de mim. É porque eu pego o projeto e falo assim, Pai, tá aqui. Eu não consigo fazer se o Senhor não for à frente. Então eu não olho para mim, eu entendo o Deus que está me cobrindo. Eu estou entendendo quem está abençoando o meu projeto e fazendo acontecer. Agora, a partir do momento que eu me tornar soberbo e falar assim, eu consegui fazer, eu sei que eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque não se trata de mim, se trata sempre do Pai. Então o Senhor abençoa todos os meus projetos, porque eu coloco na mão dEle. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Nos dias que está bom, eu falo, glória a Deus, o Senhor está abençoado, o Senhor tem feito. No dia que está ruim, eu falo, Pai, o trem está pegando. Ajuda aí para resolver. E as coisas acontecem. Então, quando nós somos cristãos mimimis, o Senhor não me deu, o Senhor não fez, o Senhor, Ele não tem que fazer nada para você, Ele já te ama e o amor dEle é suficiente, só dEle cuidar de nós com a graça dEle já é suficiente para a nossa vida. Então quando nós entendemos este detalhe, a gente pode falar igual o apóstolo Paulo, se coloca de pé, eu queria orar pela sua vida, de forma que você possa entender essa noite a fase que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo uma fase de escassez ou uma fase de abundância, mas uma coisa eu posso te falar, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Se a noite está difícil, se a semana, se sua segunda-feira já está começando pesado, eu quero te dizer que em Cristo você pode todas as coisas. Ele vai te aliviar nos fardos pesados. Ele vai te sustentar onde precisa ser sustentado. Você precisa crer. Você precisa confiar que Ele pode, Ele faz. Tudo posso naquele que me fortalece. Faz desse versículo agora a sua oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele suportou o que ele passou, porque ele entendia quem suportava a vida dele, quem dava suporte à vida dele. Paulo foi preso, espancado. Paulo foi jogado do cárcere privado. Paulo foi humilhado. Paulo sofreu perseguição. Mas ele fala, eu vivi em abundância e vivi em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Os dias maus passam. Os dias difíceis passam. Nos dias bons o Senhor será contigo. Nos dias maus o Senhor também será contigo. Porque você pode tudo em Cristo Jesus. Fecha teus olhos. Eu não sei como você tem andado esses dias. Mas se a tua fé tem sido testada e você tem fraquejado um pouco, e essa noite você precisa de um renovo. Se essa noite você precisa de uma restauração, de falar assim: Deus, renova minhas forças. Renova as minhas forças, porque está difícil. Me levanta, me fortalece, porque eu tenho andado para baixo. E se não for o Senhor na minha vida, Deus, eu não consigo dar nem mais um passo. Às vezes você está aqui essa noite, não sabe nem como você vai caminhar amanhã de manhã, por tão difícil que estão esses dias. Só que a palavra do Senhor fala que nós devemos suportar uns aos outros. Isso quer dizer dar suporte uns para os outros. E a palavra do Senhor fala que aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Então, se essa noite você está precisando de oração, de pedir a Deus força, de pedir a Deus renovo, de pedir a Deus que seja fortalecido,